afirmaram nas eleições, enganaram-se. Enganaram-se. Este é o nosso compromisso com os portugueses. Este é o programa que vamos defender. Esta maioria absoluta, dialogante, que quer continuar a dialogar com a direita democrática e com a esquerda, tem um programa eleitoral para defender. Tem um compromisso que vai honrar. E quando Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, se apresenta nesta Assembleia e apresenta o programa de governo baseado no essencial no nosso compromisso eleitoral, a única coisa que podemos fazer é felicitá-lo e dizer-lhe que cá estamos para defender o nosso compromisso eleitoral. Mas digo mais, este programa será executado durante 4 anos e meio. 4 anos e meio que queremos, que somos capazes de oferecer, 4 anos e meio de estabilidade política. Mas a escolha da estabilidade política não foi uma escolha feita pelo Partido Socialista, nem pelos candidatos do Partido Socialista. A estabilidade política foi uma escolha dos portugueses, nas eleições, nas urnas, e nós temos a obrigação de respeitar esse desejo. A estabilidade política dos próximos 4 anos e meio é assegurada por este Parlamento, por esta maioria, mas é uma resposta que devemos dar ao conjunto da cidadania portuguesa. E por isso este partido, esta bancada, está aqui para garantir as condições objetivas que o povo português quis dar ao Partido Socialista. Temos bem a noção. Perante a tormenta, perante a turbulência, os portugueses escolheram a confiança. A confiança numa liderança. A confiança num partido central do sistema político português. A confiança num programa que é hoje aqui apresentado em larga medida. Mas os portugueses, Sr. Deputado Rui Rio, tinham alternativas que não escolheram e acreditamos que também não vão escolher numa segunda volta. A confiança que depositaram em nós foi a confiança em quem, com estabilidade, que à esquerda foi impossível de garantir na 14ª legislatura, mas que à direita foi impossível de construir, foi a confiança nesta maioria absoluta para desenvolvermos este programa, que é o nosso programa. Diria mais, se à esquerda aquilo que se passou na 14ª legislatura acabou por demonstrar que não estariam preparados para os momentos mais difíceis e mais turbulentos da governação, a verdade é que à direita, senhores deputados, bailar, flertar, insinuar que a extrema-direita podia ser parte de uma maioria parlamentar não foi grande alternativa e os portugueses chumbaram essa solução. Por isso, senhores deputados, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores deputados, temos um programa. Um programa que, mesmo na turbulência, mesmo na tormenta, aposta no crescimento económico, mas não é um crescimento económico qualquer. É um crescimento económico, senhores deputados, que não quer deixar ninguém para trás. É um crescimento económico para todos. Diz o senhor deputado Coutrinho de Figueiredo que será pequenino. É pequenino, mas é para todos. Não é apenas para alguns, nem servimos nenhumas clientelas de formas particular. Por isso, senhor deputado, senhores deputados, este crescimento económico, esta é a questão, este crescimento económico é um crescimento económico também para combater as desigualdades. E por isso o pedido de esclarecimento é claro. Senhor Primeiro-Ministro, crescimento económico e convergência, mas combatendo as desigualdades. Porque no PS, para nós, a diferença é necessária, faz parte da liberdade, mas uma diferença que aprofunda desigualdades sociais, essa nunca iremos subscrever. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. E na sua pessoa, saúdo todas e todos os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, felicitando-nos pela vitória que tiveram nas últimas eleições legislativas. Sr. Deputado, das últimas eleições podem-se tirar múltiplas ilações. Agora há duas. Há uma que é absolutamente fundamental. É que, uma, vamos ser económicos. O país não cria nenhuma crise política e o país, de todo em todo, não se revê naquilo que é o sentimento sempre alimentado pela bolha político-mediática. Afinal, o país não estava farto nem de mim nem do PS, afinal eu não estava propriamente cansado, e a verdade é que o país não só não desejava mudar, como pelo contrário desejava continuar e garantir estabilidade à continuidade do trabalho que iniciámos em novembro de 2015. Que ideia em que esta realidade assenta tão distinta daquilo que é o que se ouve nestas bancadas parlamentares, daquilo que ecoa nos comentadores, daquilo que parece ser a opinião dominante. E é por isso que ficaram muito surpreendidos com o resultado eleitoral. Ficaram surpreendidos com a vontade dos portugueses, por uma razão muito simples. Entre o que pensam e o que pensam os portugueses, vai um mundo de distância. Essa é que é a grande realidade. E temos, de facto, aqui uma enorme responsabilidade. Porque a confiança que foi depositada no grupo parlamentar maioritário nesta Assembleia da República e no Governo é uma responsabilidade única numa oportunidade histórica. Portanto, maioria absoluta significa mesmo responsabilidade absoluta para corresponder àquilo que são os desafios que temos pela frente. E um dos desafios centrais é mesmo o do crescimento. E quanto ao crescimento, nós não podemos a ir outra vez nos cantos de sereia daqueles que recorrem ao truque da estatística de fazer a média de 20 anos para disfarçar a média dos últimos 6 anos, que recorrem aos últimos 20 anos para esconder que entre 2016 e 2019 crescemos 7 vezes mais do que nos 14 anos anteriores. E não crescemos só mais, convergimos de novo com a União Europeia, o que não acontecia desde o princípio do século. E convergir com a União Europeia, uns dizem, isso é convergir para a média. Bom, mas a convergir para a média é onde pesa mais precisamente o peso das maiores economias, como a alemã, como a francesa, como a italiana, como a espanhola, são esses que mesmo mais pesam na média. E é mesmo com esses que nós queremos competir, é mesmo com esses que nós queremos convergir, é mesmo desses que nós nos queremos aproximar. E esta é uma corrida de maratona. E nas corridas de maratona não se vence a olhar para quem vem atrás de nós. Olha-se, tens os olhos postos, fixos nos 42 quilómetros. E é nesses 42 quilómetros que nós temos que ter os nossos olhos fixos. É convergir mesmo com os mais desenvolvidos, tendo aliás o gosto de podermos ser acompanhados por outros que se juntam a nós nesta trajetória para o desenvolvimento. Porque o projeto europeu não é um projeto de competição, é um projeto de cooperação, de solidariedade, e quanto mais convergirmos, mais todos nós cresceremos e nos desenvolveremos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para dirigir um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, saúdo também após a sua eleição E queria começar por saudá-lo de uma forma muito particular. Sr. Primeiro-Ministro tem razão. Este já não é o maior governo da história. É o segundo maior. É o segundo maior a seguir alguém que se chamava António Costa e que teve o governo maior da história de Portugal. Há, porém, um dado curioso sobre este governo. É que tem os mesmos governantes que teve José Sócrates no último governo. E isso talvez seja um exemplo do que venhamos a ter aqui neste governo. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente, eu não podia começar esta intervenção sem falar do seu governo, porque isto é sobre o programa de governo. E o Senhor Ministro Adão Silva, que está aqui calado, deste lado esquerdo, um pouco acanhado, na verdade, é o ministro que escreveu a moção de José Sócrates em 2009. E o senhor trouxe-o aqui para o seu governo, para mostrar ao país como José Sócrates nos levou a bom porto. É também o ministro que saneou, que concordou com o saneamento de jornalistas. E é também o ministro que estava a ganhar 4.500 euros para preparar o 25 de Abril daqui a 3 ou 4 anos, quando há pensionistas a receber 600 euros por mês. É este senhor ministro que aqui está. Mas, para além de ser o governo dos seus sucessores, ou possíveis sucessores, eu vejo que um já foi remetido ali para o fundo da bancada, quase perto dos jornalistas, há outros que andam mais por aqui. E, Sr. Primeiro-Ministro, para além de uma Ministra da Defesa, que em período de guerra é estranho não ter nenhuma experiência política nem militar, quando estamos em guerra, e não sei se o Primeiro-Ministro sabe, estamos em guerra, temos um Ministro das Finanças que eu acho, com toda a honestidade, que nem o Sr. Ministro acredita que está aqui hoje, sentado à frente deste Parlamento. Eu acho que nem o Sr. Ministro acredita que está aqui hoje. É que, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu penosamente tive que assistir, de facto, à conferência do Dr. Fernando Medina em Bruxelas dizer que agora tem um grande desafio: reduzir a dívida pública. Mas digam-me lá se este é ou não o Presidente da Câmara de Lisboa, que deixou 676 milhões de dívida na Câmara de Lisboa. Como é que vai reduzir qualquer dívida em Portugal? É impossível. Mas é curioso, Sr. Primeiro-Ministro, tenha feito escolhas tão acertadas. E eu compreendo. Às vezes mais vale escolher por baixo do que por cima. E aqui a escolha foi curiosa. Estamos em guerra e o Sr. Primeiro-Ministro acha que a Rússia se portou muito mal, e nós também. E quem é que vai escolher para ser o Ministro das Finanças? O homem que deu os dados à Embaixada Russa sobre os ativistas que estavam a proteger. Se isto não é uma vergonha, eu não sei que governo é este que está aqui hoje à nossa frente. Por isso, eu não sei, Sr. Presidente, se o Presidente Zelensky, eu espero mesmo que sim, venha aqui fazer a sessão. E eu acho que talvez pudesse começar assim, com um puxão de orelhas, aqui ao Ministro das Finanças, por ter dado dados de ativistas contra a Rússia aqui na Câmara de Lisboa. Podíamos começar assim a primeira sessão do Parlamento. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este programa de governo que o traz aqui é muito curioso. É um programa de governo, como diz, que se baseia no programa eleitoral. Mas eu tenho uma novidade para si. Eu não sei se vamos à segunda volta ou à terceira. Quando quiser, estamos prontos e vamos a ela. Não sei se vamos à segunda... Sim, vocês depois vão reduzir um bocado mais. Não sei se vamos à segunda ou à terceira volta. Mas há uma coisa que sei, Sr. Primeiro-Ministro. É que já passaram as eleições. E o que os portugueses esperavam de si era um programa de governação. Ora, eu pergunto-lhe. Desconhece que há uma guerra no leste da Europa? Desconhece que os bens alimentares aumentaram ou estão a aumentar 30% e que há muitos portugueses que nos estão a ver que têm que escolher entre pôr comida na mesa ou ter um pouco de dinheiro para si próprios? Desconhece que hoje quem vem de Sintra para Lisboa, ou de Almada para Lisboa, ou de Gaia para o Porto, paga uma fortuna em combustíveis? Desconhece o que está a acontecer em Portugal neste momento em matéria de preços gerais de bens de consumo? O Sr. Ministro não desconhece, não sabe é o que é que há de fazer, e por isso é que isto não é um programa de governo, isto é o seu programa eleitoral, é a sua propaganda para encher os portugueses em casa, porque não sabe o que é que há de fazer em relação a esta matéria. Mas, para além disso, é um programa, e desculpe dizê-lo, olhos nos olhos, mentiroso. Não o Sr. Primeiro-Ministro, mas o programa. Porque diz, Sr. Primeiro-Ministro, e cito, que fizeram progressos assinaláveis nos médicos de família e que houve aumento dos médicos de família. Isto, para quem nos está a ver, parece a piada do século. Sr. Primeiro-Ministro, desde 2016 há mais 63,5% de utentes sem médico de família. E quem nos está a ver sabe bem o que é que estamos a dizer. De Bragança ao Algarve, dos Açores à Madeira, em todo o território nacional as pessoas sabem o que é ir a um centro de saúde e não ter consultas, sabem o que é querer um médico de família e não ter, sabem o que é a sua promessa de um enfermeiro de família que nunca se chegou a concretizar. E por isso o Governo vir a esta Câmara dizer que houve progressos em matéria de médico de família, se não fosse para rir, era uma tragédia, que é o que é do Governo Socialista. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, talvez hoje fosse o